Entrevista.
O presidente da França, Emmanuel Macron, partiu para o tudo ou nada. No domingo, anunciou que vai dissolver a Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento Francês, e marcou eleições legislativas antecipadas na França para 30 de junho e 7 de julho. A decisão foi tomada depois que o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, o União Nacional, obteve cerca de 30% dos votos para o Parlamento Europeu. O partido de Macron, o centrista Renascimento, ficou com 15% e o de esquerda com 14%. A extrema-direita, por sinal, não avançou só entre os representantes franceses no Parlamento Europeu. Houve um bom desempenho em países como Alemanha, Itália e Bélgica, o que pode levar a extrema-direita a ter influência na discussão de questões ligadas à imigração, segurança e políticas contra as mudanças climáticas. Vamos conversar agora sobre este assunto com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, o que que Emmanuel Macron espera conseguir com esse gesto, com essa decisão de dissolver a Assembleia Nacional na França?
Foi uma consequência direta do bom resultado, né, do partido União Nacional, dirigido por Marine Le Pen, né? Ele sentiu essa derrota, né, do seu partido, né? O Macron, o partido do Macron, como você falou, teve praticamente mais ou menos aproximadamente a metade dos votos, né, do partido de extrema direita. Então isso, com esse chamado às eleições, ele quer um pouco impactar os franceses sobre o perigo dessa extrema direita. E é uma jogada de alto risco, porque a Marine Le Pen pode perfeitamente, como tudo indica, né? O partido dela poderá ganhar as eleições, como ganhou as eleições europeias. Qual é a questão? As eleições não iam ainda demorar alguns anos. O problema é que essa antecipação não é normal, né, na França. É possível, mas não é normal. Inclusive, só foi usado 6 vezes desde que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, só 6 vezes que os partidos, o presidente resolveu antecipar eleições. Então não é uma coisa tão comum assim. É um risco que o Macron está enfrentando, né? Ele resolveu fazer essa aposta para ver se consegue uma espécie de união nacional contra a extrema-direita. Então, o que vemos? Tudo indica que o partido da Le Pen, né, que procurou uma certa moderação, temos que esclarecer que ele procurou nos últimos tempos mostrar uma face menos extremista. E está dando certo. Está dando certo. Ele conseguiu um avanço extraordinário. Tanto é que o partido da esquerda, o Partido Socialista, né, o principal da esquerda, teve também uma votação parecida com o partido do Macron, mais ou menos uns 14%. O Macron foi ao redor de 15%. Então, observa esse avanço dela em relação à direita, centro-direita do Macron e à esquerda, né, do Partido Socialista. Então, vemos que a Marine Le Pen é a grande vencedora. Então, de qualquer maneira, o futuro é incerto, porque ela deve ter a maioria, o seu partido, não deve ser ela se ganhar, não deve ser a Le Pen a primeira-ministra, sim o seu candidato Bardella, que vai ser, seria o primeiro-ministro, o líder Bardella do partido. Mas a Le Pen, ela está se reservando para ser candidata a presidente. Qual é a questão? Pode ser que ela não tenha uma maioria absoluta, é o que se espera. Ela precisaria, faltaria a ela uns 50 votos, uns 50 cadeiras no parlamento para poder governar. Então, teria que ocorrer negociações. Não se sabe, então, haveria um certo impasse na França, porque a esquerda deveria ter uma certa presença, o Macron ia manter o partido dele uma certa presença, então não se sabe bem o que surgiria dessas eleições, não se sabe bem quem efetivamente chegaria ao poder. Mas o certo é que o partido de extrema direita deverá ganhar essas eleições legislativas.
Okay. E aí, nesse caso, se houver, Ivan, uma derrota de Emmanuel Macron nas eleições legislativas, eleições inclusive que vão ocorrer aí perto das Olimpíadas de Paris, no mês de julho, Macron pode renunciar ao mandato de presidente? Ele tem ainda mais 3 anos de mandato.
Não, ele não deverá renunciar, porque já existem precedentes da França, da chamada coabitação. Por exemplo, Mitterrand, ele teve um primeiro-ministro de direita, né? Ele ganhou para presidente e ele teve primeiro-ministro de direita, e ele teve que conviver com isso. Por que nós estamos falando de conviver com isso? Porque, diferentemente de outros países da Europa, o presidente francês, ele tem um poder maior. Não é como o presidente da Alemanha, que é apenas uma coisa simbólica, né? Um papel simbólico. Não, o presidente da França tem determinado poder, principalmente na questão das relações exteriores, na segurança nacional, mas o primeiro-ministro também tem poder. Então, vão ter que chegar a um acordo. Se efetivamente subir um governo de extrema-direita, vai ter que haver uma negociação. Nunca é muito fácil isso, né? Mas vão ter que chegar a um acordo em certos pontos importantes. Um exemplo é o apoio à Ucrânia. O Macron tem se mostrado o líder europeu com maior apoio, que tem dado maior apoio à Ucrânia, né? Mas pode ser que tenha que negociar esse acordo com o partido da Marine Le Pen, que é um partido que tem sido acusado, inclusive, de ligações até financeiras com o Kremlin, né? Com o presidente russo, né? Putin. Okay. Né? Dizem que apoia ela. Mas temos que observar que os avanços não se deram da extrema-direita, não se deram só na França, se deram também em outros importantes...
Pois é.
Países europeus.
Exato, as três maiores economias, né, do bloco europeu, né, França, Alemanha e Itália, tiveram avanços na da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu. É uma eleição de 5 anos de mandato para os deputados europeus, são 720 deputados europeus que discutem questões ligadas ao bloco europeu em Estrasburgo, na França, onde tem a sede do Parlamento Europeu. E aí, Ivan, quais as consequências do avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu em questões como imigração, políticas para mitigar as mudanças climáticas e por aí vai?
Eu vou começar pela questão das mudanças climáticas. Houve perdedores claros nessa eleição. A gente falou dos vencedores, né? Mas houve perdedores claros. Por exemplo, os verdes, né? Tiveram um retrocesso importante. Então, isso deve indicar que a população europeia está um pouco cansada das políticas essas muito restritivas que a Europa tem para impedir o avanço das mudanças climáticas, né? Então, esse retrocesso dos verdes indica que haverá dificuldades para implantar novas medidas na Europa de controle, né? De controle de poluição, medidas que, de certa maneira, também afetam a população, porque muitas vezes essas novas energias tornam-se, a busca por novas energias, muitas vezes é uma coisa que torna mais caro, né? O gasto é um sacrifício que faz a população para evitar as mudanças climáticas. O problema é que essa derrota dos verdes indica uma maior resistência a essas medidas a favor do meio ambiente. Agora, a questão também da imigração. O avanço da extrema-direita, que um dos pontos principais tem sido a oposição a essa imigração, que tem aumentado muito na Europa, pode provocar leis mais restritivas em nível europeu à imigração. maiores restrições. Temos que levar em conta, é importante ver, que o Parlamento Europeu, ele tem uma importância, assim, não é nada simbólico. Ele determina leis que têm que ser aceitas pelos outros países, não é? Então, essa é a questão. Então, nesse ponto da imigração, é outro ponto importante. Realmente vão ocorrer maiores restrições à entrada de imigrantes. Isso é uma das consequências diretas dessa questão. Okay. E são os dois pontos principais. Perfeito. Quanto à questão da Ucrânia, também haverá maior resistência ao apoio europeu à Ucrânia, já que muitos desses partidos de extrema-direita têm ligações com o Putin e são simpáticos à Rússia. Okay. Então, isso pode provocar também um apoio menor ou maiores restrições ao apoio à Ucrânia.
Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela entrevista, ter aceito aqui o nosso convite. São sempre esclarecedoras as suas informações, os seus comentários também são bem esclarecedores. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima.